Chegou à Câmara Municipal de São Paulo um projeto que desobriga ônibus elétricos e aumenta o prazo para 30 anos para zerar emissões de CO2 pelo transporte coletivo de São Paulo. O jornalista Adamo Bazzani, do site Diário do Transporte, o mais completo portal de informações a respeito de trânsito e transporte do país, está conosco ao vivo aqui no Pulo do Gato para trazer mais informações sobre esse projeto, o que, que muda, se ele vai ser aprovado, já foi aprovado. O Adamo vai contar todos os detalhes. Tudo bem, Adamo? Bom dia.
Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Silvânia. Bom dia também aos ouvintes do Pulo do Gato. Isso mesmo, já 4 comissões da Câmara Municipal de São Paulo aprovaram já em primeira votação esse projeto de lei. Na prática, desobriga mesmo as empresas de ônibus a comprarem somente modelos elétricos. A proposta possibilita as compras de ônibus a diesel proibidas pela SP Trans desde outubro de 2022. Para cada 2 ônibus elétricos comprados, pode ser adquirido um modelo a diesel. Trata-se do projeto de lei 825 do presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, que muda uma lei de 2018, em vigor hoje, conhecida como Lei das Mudanças Climáticas, e que estipula até 2028 redução de 50% das emissões de CO2 e de 100% até 2038. O projeto teve essa primeira votação em tempo recorde, sem nenhuma divulgação à população. A proposta foi apresentada no dia 3 de dezembro e no dia 4 já teve a primeira aprovação em sessão conjunta online pelas comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente, de Trânsito e Transporte e de Finanças e Orçamento. O projeto ainda permite que, para contar nas metas de redução de emissões, as empresas comprem créditos de carbono em vez de ônibus menos poluentes. Esses créditos terão duração de 1 ano. Na justificativa do projeto, Milton Leite diz que as metas de poluição previstas na lei atual em vigor são impossíveis de serem cumpridas porque não há infraestrutura suficiente para uma frota maior de ônibus elétricos e que a compra de créditos de carbono já é considerada em políticas internacionais de combate à poluição. As comissões devem realizar uma nova votação, mas agora com a divulgação pela imprensa, ao menos, com conhecimento do público, né, Silvana e Pedro? Foi mesmo que no afogadilho, foi meio que no calar da noite. No sábado, o Diário do Transporte já trouxe em primeira mão essa notícia. Agora a Rádio Bandeirantes está trazendo também uma questão importantíssima que mexe com saúde, meio ambiente e também com cofres públicos, com dinheiro da população, já que os ônibus elétricos são subsidiados e custam bem mais caro que a diesel.
O Adamo, e a consequência disso deve ser um freio no investimento de ônibus elétricos? Qual é a consequência se esse projeto passar em segunda votação? E parece que está tudo encaminhado para isso, né? Já deve ter, pelo que a gente acompanha aqui, algum tipo de consenso para se colocar isso em votação agora em dezembro, quando as atenções não estão tão voltadas assim para o que acontece no Parlamento Municipal de São Paulo, como também em outras cidades. Eles aproveitam esse fim de mandato para passar projetos aí que, não, se tiverem maior publicidade, maior debate, podem ter algum tipo de dificuldade.
Exatamente. Tanto é que por essa rapidez nas 4 comissões, já deu para perceber que o intuito é esse mesmo. E pela falta de divulgação, né? Em 2018, quando saiu a atual Lei de Mudanças Climáticas, sancionada na época pelo então prefeito João Dória, o debate foi grande, porque essa lei que está em vigor agora já é uma alteração de uma lei de 2009. A questão é que vai se empurrando essa questão da eletrificação, da redução de poluição. A gente sabe que realmente não tem a infraestrutura e agora a gente questiona, né? Será que a solução é empurrar a questão ou a solução seria criar maneiras de se encontrar formas para que essa infraestrutura exista? Empresas de ônibus, a gente conversou informalmente com muitas pessoas ligadas ao setor, reclamam da postura, por exemplo, da Enel quanto a investimentos na rede de distribuição, porque quando se fala em infraestrutura de ônibus elétrico, não é só o carregador na garagem, são as redes de distribuição que hoje a maior parte na cidade é de baixa e média tensão. Para que se haja um abastecimento de ônibus elétricos, no mínimo tem de ser redes de média tensão para frotas médias e de alta tensão para frotas maiores. Um estudo da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, mostra que se 50 ônibus ou mais carregarem ao mesmo tempo numa rede de baixa tensão, que é a maior parte dos bairros, pode cair a energia de casas, hospitais, energia de comércios. Então a questão é bem mais complexa. Foi tudo feito também no afogadilho da canetada, proibir diesel sem que haja uma infraestrutura, porém a gente vê também que não há um esforço muito grande para que essa infraestrutura seja de fato implantada. E a gente vai ficando para trás. Recentemente a gente teve na Colômbia, no Transmilênio, a eletrificação lá já está se tornando uma realidade, são mais de 1.000 ônibus já elétricos sendo implantados, em Santiago, no Chile. A gente está comparando, inclusive, com situações aqui da América Latina, né? A gente nem está comparando a questão da Europa, dos Estados Unidos, que já está bem, a Ásia, então nem se fala, está bem mais avançada em relação a isso. A verdade é, a eletrificação, a redução de emissões, deve ser uma política de saúde pública, só que a gente ainda não consegue avançar e fica fazendo retalho do retalho. A lei atual de 2018, que está em vigor, já é um retalho da lei de 2009. A gente provavelmente vai fazer um retalho do retalho dessa lei agora.
Esse é o jornalista Adamo Bazzani, conosco aqui no Pulo do Gato, trazendo informação e, sempre que acionado, explicações a respeito de notícias que vocês acompanham no Diário do Transporte. Valeu, Adamo. Bom dia para você. Até a próxima.
Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos.
Bom dia, bom trabalho. 5h35, acidente na rodovia Presidente Dutra.